Notícias com Ana Trocado Marques.
A Câmara da Póvoa está a terminar os projetos para fazer obras na ZB23 Cego do Maio, na cidade, Campo Aberto em Beiris e Rates. A informação foi dada pelo Presidente da Câmara, Aires Pereira, no final da última Assembleia Municipal. A discussão começou com João Martins, da CDU. O deputado comunista reclamava a revisão da Carta Educativa da Póvoa de Varzim, que, elaborada em 2007, nunca sofreu qualquer atualização. João Martins diz que é necessário um diagnóstico atualizado que permita fazer um planeamento a curto, médio e longo prazo. O vereador da Educação, Luís Diamantino, explicou que já foi criado um grupo de trabalho e a revisão está em curso, devendo estar concluída em junho. João Martins lamenta que se continuem a tomar medidas à la carte.
O assunto que nós trouxemos para o período antes da ordem do dia, que tem que ver com a atualização urgente e necessária da Carta Educativa, que, recordo, é um instrumento fundamental. No fundo, é a radiografia do nosso parque escolar, dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos auxiliares, e é um instrumento fundamental para que a autarquia possa gerir os meios, sobretudo os dinheiros que vêm da Administração Central, porque sem termos esse instrumento, essa Carta Educativa atualizada, não conseguimos cabalmente definir onde é que são necessárias obras, onde é que são necessárias professores, onde é que são necessários auxiliares, onde é que são necessárias novas salas, onde é que são necessárias creches. Obviamente que o seu vice-presidente veio-me responder dizendo que foi criado o grupo de trabalho e que está a elaborar a atualização da carta, mas isto já passaram 17 anos, não é? E a verdade é que é um documento totalmente obsoleto e é necessário atualizá-lo, porque hoje temos este executivo, mas a Carta Educativa é um instrumento que fica, independentemente do executivo que está. E o seu vice-presidente veio dizer que andam a fazer obras e andam atentos, mas vale o que vale, pronto, são medidas à la carte, não é? Como eu disse, e não seguem um raciocínio lógico que é esse instrumento chamado Carta Educativa, que é necessário atualizar.
Aires Pereira diz que, mais do que um documento aprovado, importa a prática e, nessa matéria, a Póvoa está a avançar e bem. Estão, afirma, a ser concluídos os projetos das três EB23 para que as candidaturas possam ser apresentadas até ao próximo dia 29. O investimento será de quase 30 milhões de euros.
Mais do que um documento expresso e aprovado, o que importa é a prática. E se tiveram com atenção a esta Assembleia, nem de propósito, um deputado municipal, o professor Paulo, veio aqui mostrar aquilo que é a política educativa e aquilo que são as novas valências e as novas salas que vamos abrir. Não teve a oportunidade de falar, por exemplo, da grande revolução que irá haver nas escolas que transitaram do Ministério da Educação para o município, em que estamos a concluir todos os projetos de execução da Escola Cego do Maio, da Escola Campo Aberto de Beiris e da Escola de Rades, e já estamos a falar de um investimento que se aproxima muito dos 30 milhões de euros, ou seja, não é só renovar as janelas e renovar as portas, estamos a fazer a escola do século XXI para as nossas necessidades educativas e que, ainda por cima, são projetos feitos em parceria com quem usa aqueles equipamentos e senta as necessidades, que são os senhores professores, a comunidade escolar, são as associações de pais.
O Edil reafirma que o importante é tomar decisões e fazer obra.
Estamos a concluir os projetos para podermos apresentar as candidaturas até ao dia 29 de março e, portanto, esta é a política educativa do município. Agora, eu percebo, as pessoas gostam muito de falar em cartas educativas, em planos. Havia antigamente um ministério que era o Ministério do Plano e lembro-me que um dos ministros do plano se assustava com a quantidade de planos que tinha nesse ministério. O que é preciso muitas vezes é gente que tome decisões e que faça as coisas andar para a frente.
Quanto aos três projetos, Aires Pereira explica que serão agora candidatos ao Plano de Recuperação e Resiliência, que acaba de abrir um aviso de mais de 400 milhões de euros destinados à renovação do parque escolar.
Esses projetos fazem parte daquilo que é a proposta de remodelação dos equipamentos, não é 2030, tem a ver com dinheiro que o Estado disponibilizou através do PRR para se fazerem essas obras e, como sabe, existe um aviso que está aberto para mais de 400 milhões de euros para fazer a renovação no parque escolar, que bem precisa.
As obras previstas nas três EB23 da Póvoa de Varzim. Uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras ao final da tarde de ontem fez três feridos, um dos quais grave, em Parada, Vila do Conde. O ferido mais grave é uma mulher de 42 anos que foi transportada ao Hospital da Póvoa de Varzim. Uma jovem de 25 anos e um homem de 43 sofreram ferimentos ligeiros. Foram assistidos no Hospital de Famalicão e no Hospital da Póvoa de Varzim, respectivamente. O choque ocorreu às 18h34 na Estrada Nacional 309. Para o local seguiram os bombeiros voluntários de Vila do Conde, a Cruz Vermelha de Ribeirão, o INEM e a GNR, num total de 14 operacionais, apoiados por 6 viaturas. Por causa do acidente e a fim de permitir o socorro às vítimas, a Estrada Nacional 309, que liga Vila de Conde a Famalicão, esteve cortada ao trânsito. A Polícia de Segurança Pública deteve em Barcelos um homem de 49 anos por ameaçar os pais com uma arma branca. Tudo aconteceu às 19 horas na passada segunda-feira, quando, após uma denúncia por violência doméstica, a PSP se deslocou à moradia onde os dois idosos viviam. Chegados ao local, encontraram o suspeito, que tinha ameaçado os pais com recurso a uma faca. O homem foi detido e será hoje presente a tribunal. Os mais recentes horários da Unir em Vila do Conde incluem alterações pedidas pelos utilizadores desde o início da operação da rede até à data, sendo estabelecidas mais paragens detalhadas com a previsão de passagem dos próximos autocarros. O município já conseguiu fazer cerca de 60 alterações à rede inicial, incluindo criação de frequências em certas linhas, ajustes de horários e algumas alterações de percurso de linha no sentido de melhorar a oferta de transporte público rodoviário a todos os vilacondenses. No entanto, ainda há muito trabalho pela frente, isto porque existem inúmeras medidas que precisam de revisão urgente para que exista harmonia entre a população e os transportes públicos. Se quer denunciar alguma falha, envie e-mail para reclamações.unir@cm-viladeconde.pt. Se é um utilizador da rede, deve verificar os novos horários em unirmobilidade.pt. O Desportivo da Póvoa está a mobilizar-se para ter muito apoio na inédita presença na Final Four da Taça de Portugal de basquetebol. O jogo da meia-final frente ao Benfica está agendado para o próximo sábado, às 3 da tarde. O clube está a organizar a viagem dos adeptos até Viana do Castelo, ficando o autocarro e o bilhete do jogo por apenas 5 euros. Quem estiver interessado deve preencher um formulário disponível nas redes sociais da secção de basquete do CDP e reservar um lugar. O objetivo é levar uma onda azul até ao pavilhão e surpreender o detentor do troféu com o empurrão do sexto jogador. O Campeonato Regional Norte da Classe ANSA decorreu na Póvoa de Varzim com organização do Clube Naval Povoense e da Associação Regional de Vela do Norte. A prova de ANSA 303 individual teve Fernando Pinto como vencedor, tendo o velejador do Naval superado a concorrência de Agostinho Andrade e Benjamin Machado na luta pelo topo do pódio. Numa competição marcada por ventos de grande intensidade, também decorreu a prova de ANSA duplo, com Fernando Pinto a fazer uma parceria vitoriosa com Matilde Castro, alcançando mais um triunfo para o Naval Povoense.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.